Saravá, axé, mojubá, estamos iniciando mais um podcast Umbanda ED, nossa edição de número 55, e eu estou muito feliz, porque hoje estamos na companhia maravilhosa do Exu da Sapucaí, o Demerson D'Álvaro veio bater um papo aqui com a gente, é uma felicidade muito grande, porque não é toda hora que a gente recebe o Exu dessa potência aqui no nosso estúdio, aqui no nosso podcast. E eu já quero passar a palavra para ele. Seja bem-vindo, Demerson.
Obrigado. Está agradecendo aí o convite para fazer esse podcast maravilhoso. Eu sei que não foi fácil para fechar por conta de algumas datas e tal, mas eu queria já ter feito antes e agora estamos aqui.
Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Demerson, você ficou muito conhecido recentemente por conta da sua participação no desfile da Sapucaí, a vitória. Mas o que é importante aqui para você que está nos acompanhando é saber que o Demerson é modelo e ator, interpretou Tranca-Ruas em 2016 pela Salgueiro, foi convidado para o baile da Vogue agora em abril, desfilou no São Paulo Fashion Week, estreou em O Jogo que Mudou a História no Globoplay, estreou no humorístico Encantados no Globoplay, está com mais uma produção na Globoplay, aí você vai dizer se puder, não sei se é segredo de contrato ainda, né?
É segredo de contrato.
E aí eu quero que você comente daqui a pouco também com a gente sobre esse projeto social que você toca já para meninos carentes entre 13 e 21 anos, já há alguns anos, né, Demerson? Você comentou, inclusive, lá no Fantástico sobre esse projeto, que é algo realmente muito especial, né? Você também interpretou no Carnaval Moisés, né? Num outro desfile também. Então, você versa bastante aí entre algumas culturas e formas de mostrar também a sua atuação carnavalesca. Como que foi para você interpretar o Tranca-Rua? Como que aconteceu isso daí lá em 2016?
Então, né? Vida de ator. Tu não escolhe o personagem que escolhe.
Legal.
Independente de qualquer coisa. Uhum. 2016, para mim, foi uma alegria muito grande ter feito seu Tranca-Ruas. Meu falecido tio, que era Baba, ele chegou e me falou que eu já tinha sido escolhido.
Ai,
não foi
que legal.
Nada por acaso. Aí, alegria imensa fazer aquele personagem. Também deu uma boa resposta do público. Nada comparado a essa resposta agora da Grande Rio em 2022. Mas foi um privilégio ter feito seu Tranca-Ruas. Pra quem não conhece, não viu, dá uma olhada no YouTube aí que tem a apresentação. E pra mim foi um divisor de águas na minha carreira também, aquele personagem.
Lá já em 2016.
Isso.
Foi marcante.
Muito.
E aí, como que chega esse convite da Grande Rio para você interpretar o Orixá Exu nesse ano?
Então, já faço carnaval.
Uhum.
No caso, sem ser comissão, desde 2007 que eu tô no carnaval. Ingressei na comissão de frente, juntamente com o LB Jane, em 2011 mesmo. E dali eu já comecei a fazer esse trabalho junto com o LB Jane. Já fiz outras comissões também, mais do grupo de especial, só fiz com o LB Jane. Então já fiz vários personagens. Então desde 2011 eu tô aí nessa caminhada com o Hélio. Então não foi um convite para fazer o Exu, já faço parte da equipe.
Entendi.
Chegou para mim dentro da equipe, que é fazer o Exu, mas não foi uma coisa esporádica, porque eu já tinha feito uma coisa ou outra. Eu já sou da equipe, eu Sim. já venho desenvolvendo um trabalho ao longo dos anos aí com essa equipe do LB Jane e Beth Bejane.
A interpretação, ela foi muito rica em detalhes do que se pode ver dentro de uma manifestação de transe do Orixá também, num ilê ou mesmo num terreiro, enfim, né? Isso foi mera interpretação ou você vem com esse background, né? Vem com esse lastro religioso também? Conta um pouco sobre essa sua caminhada aí, na relação
então,
com o Orixá.
Vamos lá. Como você disse, o rastro religioso todos nós temos. Quem se cuida, quem não se cuida. Todo mundo tem Orixá de cabeça, todo mundo tem suas coisas. Tem pessoas que se cuidam, tem pessoas que não se cuidam. Tem pessoas que são da religião, tem pessoas que não são da religião.
Uhum.
Eu, por acaso, não sou da religião, mas acho que com certeza eu tenho. Como eu falei lá na entrevista, vem muito antes de mim, né? Minha tataravó foi mãe pequena de uma casa, era filha de escrava, morreu com lá com seus 105, 104 anos. Eu conheci, me contava história de escravo. E minha avó, agora, que também é da Umbanda. Então, esse rastro com certeza tem. Se a gente for procurar, perguntar para a pessoa da religião, com certeza vai ter alguma coisa que veio antes de mim que está comigo até hoje, entende?
Uhum.
Porém, eu não sigo a religião, porém estudo muito. Pedi permissão para poder estar fazendo esse personagem e também estudei muito. O trabalho artístico ali é bem pesado. É um trabalho de agora, hoje, completa 2 anos, né?
Uhum.
Que eu soube mais ou menos do personagem, que eu soube um pouco do enredo, é muito marcante. É um trabalho exaustivo, que não é fácil, não. Queria acha... falar que é fácil, que é tranquilo,
não,
mas
não é.
Minha esposa que sabe melhor do que eu o quanto eu sofri.
Você acha que...
complicado.
Você acha que esse gap que a pandemia causou, né, no carnaval, você já estava já com... esse enredo em mãos, já estava com esse orixá na sua mão aí para interpretar. Você acha que esse espaço maior ajudou você a chegar nessa excelência e entregar essa qualidade? Você continua ensaiando mais e mais?
Então, eu dei uma parada.
Quando
deu isso da pandemia, eu dei uma parada porque eu tava ficando maluco. Dei uma segurada. Sério. Quem é ator, quem trabalha com arte vai entender um pouco.
Uhum.
Que você começa a ser consumido pelo personagem, começa meio que a entrar em parafuso. Uma coisa que me ajudou muito nessa época, que eu tava já entrando em parafuso, foi escrever. Comecei a desenvolver minha escrita e comecei a escrever sobre Exu, escrever coisas que eu tava absorvendo e queria botar para fora.
Demais.
Não tava ensaiando, não tava conseguindo escoar um pouco desse conhecimento, não tava conseguindo trocar com ninguém sobre isso, que no caso é segredo.
Incrível.
E aconteceu que eu comecei a escrever, tem um amigo meu muito conhecido, roteirista, que eu pedi algumas dicas para ele, o Marton, que é até o roteirista que tá escrevendo a história do Anderson Silva.
Uhum.
Falei, pô, Marton, não tem como tu me ajudar, tal, pra eu começar a escrever sobre. Ele me deu umas dicas primordiais para eu começar a escrever, meio que roteirizar. Aí eu comecei meio que roteirizar um pouco de uma história que eu tinha na minha cabeça, que contava um pouco de tudo que eu tava aprendendo sobre Exu. Aí eu fiz até algumas sketches, algumas coisas legais e tá guardado. O que me ajudou muito foi isso, nesse momento de inércia, vamos dizer
Pô,
assim.
Que legal. E você vai trazer isso pra luz do público?
Então, não sei. Por quê? Porque quem escreve sabe, tem que dar tratamento, tem que ler. Eu não escrevi nada, eu tava começando a roteirizar. Foi quando voltou tudo de novo. Aí eu deixei de stand-by. Porém, meio que a sinopse, o esqueleto dele já tem tudo pronto, mas eu não roteirizei.
Ah, mas vamos pensar nisso daí, né? Olha, você comentou agora, e também quem acompanhou as suas entrevistas anteriormente por aí, pela mídia, viu que você vem de uma família muito diversa em religiosidade, né? Então você acabou de citar a avó, que é mãe de santo, e da Umbanda, né? Tem parentes também que é do candomblé, sua mãe é evangélica, você não se denomina da religião. E como que é nesse ambiente a relação interreligiosa?
Bem tranquila. Para mim, falar sobre isso assim, as pessoas me perguntam, mas como você fala assim, como acontece e tal? Tem uma curiosidade.
Uhum.
Pra mim, eu nunca vi isso como um bicho de 7 cabeças.
Que ótimo, né?
Tempo tranquilo. Minha mãe é evangélica. Hoje eu sou casado, minha esposa é candomblecista. Minha tia era candomblecista também.
Uhum.
Tem prima minha que hoje é mãe de santo. Tem meu afilhado e o pai dele, que é meu tio. Testemunha de Jeová. Minha prima muito próxima a mim, que eu sempre frequentei a casa dela, é budista. Eu, quando criança, convivia muito indo para a igreja católica, porque eu jogava pelada em uma igreja católica e tinha que assistir a missa para jogar futebol. E é isso. Isso é Brasil, isso é normal. ia em benzedeira, espinhela caída, qualquer coisa, ia na benzedeira, ia em igreja evangélica. É isso. O mais importante sempre na minha família, sempre um respeitando o outro. O que era para ser uma coisa comum, não só na minha casa, mas como no Brasil e fora também, né? Essa intolerância religiosa não aconteceu na minha casa. Para mim, isso é bem tranquilo.
É uma lição mesmo pro Brasil polarizado que a gente vive hoje em tantos aspectos, né? E ainda nessa linha, né? A mistificação de Exu, ô Demerson, é algo aqui que no Banda EAD a gente fala quase que todo dia, assim, né? É cotidiano aqui para nós. Mas a gente fala diretamente, especificamente, pro próprio religioso, que muitas vezes tem medo do orixá, da entidade, Exu não entende, né? Tem algumas confusões que a gente sabe que existem. Só que você, através desse trabalho, atingiu um nível nacional, né? Rompeu com todas as bolhas possíveis por conta da vitória da Grande Rio. Como que é para você estar nessa representatividade? O que que significa, de fato, quando você olha, tem essa visão macro, essa representatividade de levar Exu para além do interno, né? Do nosso meio fechado, assim.
Vou começar a falar sobre isso, mas o mais importante para lembrar, eu vim do carnaval. Comecei com o carnaval e o carnaval me proporcionou isso tudo.
Sim.
Só você furar a bolha, sair do carnaval e ser ouvido em outra esfera já é uma coisa assim fenomenal, entende? Legal. E eu consegui furar uma bolha falando não só de carnaval, falando não só da intolerância religiosa, de todo o preconceito, e chegar a furar essa bolha e me deram a voz. Às vezes tu pode furar a bolha, ficar conhecido, foto, vídeo, isso, mas não te dão a voz, não deixam você falar, não te dão o microfone, te dão o poder de fala, o lugar de fala que eu tô tendo aqui agora.
Exato.
Isso é muito importante, e eu tô tendo, eu também leio muito, que além de eu fazer o personagem e tal, antes eu tive que estudar, e agora eu sigo tentando ler, tentando aprender um pouco mais. Por eu não ser da religião, eu tenho um cuidado muito maior em falar sobre. E para isso não dá, que a gente não nasce sabendo tudo, claro. Que a gente sabe até um ponto, eu vou morrer estudando, e é isso. Eu tenho que estar agradecendo a todo mundo que me manda mensagem, a todo o feedback que eu recebo no meu Instagram mesmo, sobre algumas questões, até que eu ainda não tenha segurança sobre falar, porque eu não sou da religião.
Sim.
Eu tenho meu lugar de fala como negro, contra a intolerância religiosa, por tudo que eu vivi, porque eu tenho minha esposa em casa, tenho minha mãe, tenho minha avó, entende? São várias taxações, tem várias brincadeiras de mau gosto com todas as religiões, não só com religião de matriz africana, mas a mais perseguida, com certeza, são as religiões de matriz africana. Tem até o próprio, engraçado, preconceito sobre Exu dentro da religião. E tá podendo romper essa bolha dentro da religião é uma coisa grande, eu sei disso. E eu tô tentando usar e fazer isso com muita responsabilidade. Porque eu entendo que eu falar, eu tô no meu lugar de fala. Porém, eu não sou da religião. Eu tô aqui ainda humilde, sempre para aprender qualquer questionamento que achem que eu falei de um jeito que poderia ser falado de outro. Eu peço, tento responder todo mundo que me deu um toque lá, fala, pô, isso daqui não é bem assim, é assado. E é isso, essa troca diária que a gente vai crescendo como ser humano.
Muito bem colocado. É importante essas reflexões. A gente sabe, né, Demerson, que as religiões de expressão afro, né, descendentes, elas sofrem essa perseguição, não é por mera intolerância religiosa, só porque é uma religião diferente, mas é justamente porque vem do negro. E tudo aquilo que vem do negro, vem desse lastro africano, é demonizado no nosso país, e isso transcende intolerância religiosa. A gente está falando de racismo religioso. E acho que e aí é muito especial quando você, sendo negro, né, interpretando Exu, rompe com tudo isso, porque aí você traz a figura do Exu, que foi o principal elemento demonizado, né, virou a figura do diabo, traz em evidência a religiosidade, naturalmente, traz a sua cor, né, traz o seu povo no holofote, e isso precisa mesmo cada vez mais acontecer. Isso é muito especial, e a gente que é da religião entende isso com gratidão ao seu belíssimo trabalho, os resultados que isso trouxe. Todos nós somos beneficiados por isso nesse momento, porque abre espaço para uma reflexão social, né? Olha, parece que há algo errado no preconceito, no racismo religioso posto aí, né? Que está aí. Todo mundo respirando isso, infelizmente, né? Essa toxicidade que a gente vê no nosso país. Porque quando você fala, olha, mas na minha família sempre foi normal, eu tenho tio testemunho de Jeová, minha mãe evangélica, parente do candomblé, da Umbanda e tudo mais, e tudo vive em harmonia, essa é a maturidade espiritual que a gente deseja para todo ser humano, né? Mas isso não representa, infelizmente, não representa a realidade brasileira. Por mais que a gente saiba que o Brasil é isso aí, é isso que você falou, né? Isso é Brasil, pô. Isso é, o Brasil é isso. Cada esquina é uma religião e a gente, da rua, todo mundo pode se conviver, basta querer, né? Querer olhar o outro ser humano pela humanidade que ele traz e não pela crença dele, não pela cor dele, não... de onde vem aquela crença dele. E isso é uma luta, né? Essa é a luta que não só a Umbanda EAD, mas todas as religiões de matriz africana, afro-brasileira, de influência africanista, se vê nesse chamamento social de que a gente precisa quebrar a bolha, romper a bolha, para refletir junto com a sociedade. Olha o quanto é perverso essa perseguição, mascarada de muitas formas, mas que se traduz simplesmente num racismo. É o racismo com novas formas, é algo muito agressivo, algo repugnante, e que, felizmente, nesse ano, apesar de toda a realidade que a gente vive no nosso país, a gente vê algo gerar um furor tão positivo, né? Tão contagiante, tão feliz. Porque o carnaval é alegria, né, Demers? Então, ao mesmo tempo que parece ser menos, era o carnaval, pô, mas o carnaval é isso. Se a gente consegue transpor toda essa alegria, toda essa espiritualidade, e quem não é da religião vê com bons olhos, olha, que legal, né? Exu ganhou, né? Exu venceu essa disputa artística e tudo mais. Então, acho que isso tudo traz reflexão. E foi muito bem escolhido você. Você está com as palavras muito bem organizadas e que dá orgulho de ver você cada vez mais na mídia, aparecendo e manifestando essa nossa religiosidade também. Então, eu quero estender a gratidão e parabéns para você e todos que estão envolvidos também nessa construção, né? Você fez questão de enfatizar aqui. Nesses seus estudos sobre Exu, você conseguiu identificar o que o Demerson tem de personalidade de Exu também? Conseguiu fazer essa conexão?
Exu é mais humano dos orixás, né? Uhum. Só dito, quem conhece sabe. Uhum. Eu já conheci um pouquinho, mas não tinha conhecido tão a fundo Exu. Como você mesmo disse, é aquele orixá que muitas pessoas da religião falam, ó, com Exu não se brinca, com Exu não, Exu isso, Exu aquilo. Pessoas têm dedos para falar, muitas pessoas têm dedos para manifestar, pessoas têm até receio de falar que é de Exu num lugar que é de axé. É complicado isso, né? É muito louco. Uhum. E Exu é vida. Exu, você falou que Exu venceu, né? Uhum. Exu vem vencendo desde a primeira caravela chegou no Brasil. Uhum. Que os portugueses tentaram apagar, sumir com Exu da face da terra, né? Uhum. Quantas guerras são travadas aí por conta da religião, né?
Sim.
Nossa religião já chegou aqui demonizada. Uhum. Exu já chegou aqui como demônio, pintado como demônio. Então o Exu está sendo até hoje cultuado e louvado. Aqui no Brasil, ele já venceu há muito tempo. Como diz, né, na gíria aí, eu só sou o cavalo, ele já está aí há muito tempo. É, já está aí há muito tempo vencendo, rompendo barreiras. Fico feliz, né? Tardiamente, na minha opinião, está se falando de Exu, toda essa potência, né, que é Exu. Uhum. Exu é vida, Exu é potência, Exu é movimento, Exu é vida, sem Exu não se faz nada. É o primeiro que come. Em alguns lugares de África, me falaram até que é o primeiro e último, ou às vezes o último, isso muda muito sobre nações e etc e tal, mas Exu é vida. Onde que ele é cultuado, ele é forte, quem conhece Exu sabe.
É isso
com
aí.
Ele não se brinca. Mas se você cultuar ele direitinho ali, ele te dá tudo que você pede.
É isso. E, Demerson, fala um pouco do seu projeto social, do que se trata ele, como que ele atua aí na sua região. A gente quer entender um pouco mais esse trabalho bacana que você faz aí.
O meu projeto social começa no final de 2018, mais ou menos. É um projeto social voltado, primeiro, mais importante, na formação de cidadãos que vem com viés do futebol. O futebol é o pano de fundo para esse projeto social. É aí que a molecada chega, que a gente insere eles. Não só é um projeto para fazer jogadores de futebol. Claro que o pensamento é esse, é o sonho deles, mas chegar ali um garoto difícil, vamos dizer assim, com um pensamento totalmente contrário, e você, com o passar do tempo, conseguir formar esse garoto, não às vezes um jogador de futebol, mas formar um cidadão melhor, para mim já é uma grande transformação. Eu já venho com esse trabalho faz tempo, a gente está na correria aí. Eu estava até viajando para resolver questões do projeto, tive que dar uma paradinha na minha carreira de ator e tudo mais. Eu fiquei agora 6 para 7 dias em Fortaleza, com um grupo de empresários de fora do Brasil, que já são meus amigos de longa data, porque eu trabalhei de modelo fora do Brasil. Tinha um amigo meu que era jogador em Sevilha, a gente estreitou laços. Ele está com uma empresa de futebol e está vindo para o Brasil agora. E ele me chamou para ir nessa comitiva em alguns clubes lá do Fortaleza, que a empresa está chegando, e quem sabe levar algum garoto do meu projeto para Fortaleza, para estar jogando em clube, inserindo os garotos. É legal, né? Já levei alguns garotos, não só pra aqui para o Rio, mas já fui para Goiânia, já levamos para São Paulo, já levamos para Minas. E é isso, mas o principal não é virar jogador de futebol, e sim eles estão entrando na sociedade como uma melhor pessoa.
Mas como é que chama o projeto?
Projeto Social Marimba. É uma homenagem ao meu pai, que também trabalhou com viés social, trabalhou vários anos na FUNLAR, que é ali em Vila Isabel, que trata de crianças especiais. E também meu pai teve um projetozinho, um embrião, aqui onde eu morava, em Rocha Miranda, também com garotos. Meu pai veio a falecer, e lá em 2010 eu sempre tive essa vontade de trabalhar com social. E quando nasceu o projeto, eu lhe dediquei o nome do apelido dele, né? Que o apelido do meu pai era Marimbondo e Marimba. Aí eu botei Projeto Marimba em homenagem a ele.
Legal. E como que é que funciona o acolhimento, né? As crianças de que região que tem direito, o acesso, como que funciona?
Então, o acesso não é restrito para nada nem para ninguém. Tá lá aberto para quem quiser chegar. É, a gente fica sediado ali na Vila Olímpica, da Honor Gurgel. Geralmente os treinos, terças e quintas, às 3 horas da tarde. Quem quiser chegar, só chegar. E a gente tá encaminhando esses garotos. Eles se destacam a clubes, mas sempre dando esperança para eles. A gente faz peneiras e com alguns clubes, com algumas instituições. E os garotos que se destacam no mês, eu sempre tento dar algum apoio. Às vezes um ganha chuteira, às vezes um ganha uma roupa, às vezes eu dou uma cesta básica para o que precisa um pouco mais. E é isso, tá tentando ajudar o próximo, né? Botar nosso grãozinho de areia lá para sermos pessoas melhores.
Maravilhoso. E quem quiser colaborar, ajudar financeiramente ou de alguma maneira, qual é o canal de contato para poder fazer isso?
Então, primeiro canal mais importante é o Instagram, Projeto Social Marimba. Porém, não, já me pediram para botar sobre minha conta, para fazer doação. Uhum. Eu acho que ainda não está no momento. Não acho ainda que seja isso.
Entendi.
Quem quer ajudar, quem quer dar uma cesta básica, uhum, quem quer ir lá conhecer e tal, aí sim, estamos de coração aberto para receber. Legal. Qualquer coisa. Quando começa a botar, envolver dinheiro, fica complicado. Os seres humanos é meio complicado, é meio falho achar que você está sendo um pouco mais esperto. E eu acho que não precisa disso agora. Quem quiser ajudar, pega, manda cesta básica, ou se quiser entregar lá a cesta básica comigo, vai lá, vai conhecer, vai ver. Pode estar chegando e ajudando essa garotada, essa molecada aí.
Legal. Demerson, muito, muito grato por essa participação, por essa troca aqui especial. Quero desejar para você mais sucesso, abertura de caminho, que Exu esteja junto com você sempre e que a gente possa se encontrar em outras oportunidades tão especiais. Fica com você aí, eu tenho uma palavra, o que você quer dizer aí para a turma?
Vou estar agradecendo não só vocês, mas todo mundo que me está chegando uma mensagem aqui agora. Uhum. sobre isso mesmo. Saiu hoje uma foto, agora, né, há pouco tempo que eu vi, uma tatuagem que fizeram, uma garota fez gigante no braço quase todo, que é o mundo, e Exu em cima, aquela imagem marcante. Sim, do carnaval. Vou estar até vendo aqui para mostrar para vocês agora.
Ah, aqui, que legal.
Então, tá agradecendo toda essa troca, tá agradecendo. Eu só tenho que falar gratidão, não tem muito o que falar. Eu canso de falar que a minha ficha ainda não caiu, né? Que é tanta mensagem, é tanta coisa que chega, é tanto carinho. É, eu até falei um dia desses numa live também que tem muita pessoa da igreja, de outras religiões, vindo falar comigo, que entende que a minha mãe é evangélica, que não é isso, que na família é igual, que está sendo mais bem recebido. Isso, amigos já vieram me falar que mãe, pai, chegou e perguntou, e aí, quem é esse tal de Exu mesmo lá que teu amigo fez? E quer entender, quer saber. Só em estar abrindo esses questionamentos na casa das pessoas, para mim é dever cumprido, vamos dizer assim.
Que bom. Parabéns, muito obrigado. Saravá, axé. E até uma outra oportunidade, Demerson. Valeu. E a gente vai, chegando aqui no final dessa nossa edição aqui do podcast Umbanda ED. Obrigado por nos acompanhar. Faz o seu deverzinho de casa aí, coloca o seu comentário que você achou maneiro, deixa aquele laroê aí e segue o canal, segue a gente e participe sempre. Saravá e até a próxima. Tchau!
Laroê!
Laroê! Valeu, Demerson. Obrigadão, viu? Um sucesso aí.
Obrigado!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.